Então, nós começamos a ver algumas dessas questões relacionadas à punibilidade na aula passada, quanto à extinção da punibilidade. Então, a gente vai trabalhar sobretudo com o artigo 107 do Código Penal, lembrando que eu posso ter causas de extinção da punibilidade na legislação penal especial, tá? O exemplo mais importante, com certeza, é a extinção da punibilidade pelo pagamento nos crimes tributários, tá? Então, hoje a gente vai se aprofundar um pouco nessas hipóteses e vai conversar sobre prescrição, que é uma causa de extinção da punibilidade, mas com certeza é a questão mais complexa que tem uma série de regras para sua verificação, etc. Então, aqui no artigo 107, a primeira causa de extinção da punibilidade é a morte do agente. Aí vocês vão dizer: nossa, professora, mas é óbvio, né, que se o agente morreu, a gente não vai aplicar pena. É óbvio hoje, né, mas ao longo da nossa história, isso não foi tão óbvio assim. A gente teve várias penas nas ordenações filipinas, que eu já falei para vocês, que foi o principal conjunto de normas aplicados. Conjunto aplicado no Brasil durante todo o período do Brasil colônia, nós tínhamos, por exemplo, aspectos da pena que eram aplicados após a morte do agente. Então, na morte cruel, porque nessas ordenações nós tínhamos quatro tipos de pena de morte: a morte civil, a morte atroz, a morte simples e a morte cruel. Na morte cruel, eu tinha a aplicação de suplícios, né, de tortura, por isso que ela era uma morte cruel, e depois que a pessoa morria, eu queimava o cadáver. Eu tinha também algumas hipóteses nas quais esse cadáver deveria ser esquartejado. E as partes do cadáver eram expostas nas vias públicas, nas principais vias públicas da cidade em que o crime tinha acontecido. Isso aconteceu, por exemplo, com Tiradentes em Ouro Preto. Aliás, quem for para Ouro Preto, quando acabar a pandemia, a gente conseguir sair da toca novamente, não deixe de ver o processo lá da Inconfidência Mineira, os autos do processo penal estão todos expostos no Museu da Inconfidência. É muito legal, é imperdível. E até a linguagem é muito parecida com a linguagem que a gente usa até hoje no processo penal. Mas enfim, hoje, com a morte, encerrou-se a aplicação da sanção. A única coisa que pode subsistir é o dever de indenizar, né? Vocês se lembram que a gente conversou sobre isso na aula sobre efeitos da condenação? Então vamos imaginar que a pessoa foi condenada pelo crime e aí, antes de executar a pena, ela morre por outra questão, é atropelada na rua, morre. Essa condenação transitada em julgado, no direito penal, não vai ter mais efeito algum. Mas essa sentença pode ser levada para o cível e se cobrar a indenização perante os herdeiros do condenado, só que evidentemente na medida do patrimônio transferido, né? Vocês vão estudar isso depois em sucessões, em direito civil, que os herdeiros eles só vão responder pela dívida do de cujos, da pessoa que morreu, na medida do patrimônio. Na verdade, para ficar mais claro, eu posso resolver não herdar nada se as dívidas forem maiores do que o patrimônio. Então, nesse caso, vamos imaginar que o dever de indenização civil tenha sido fixado em 100 mil reais e o de cujos deixou só um carro que valia 50 mil reais. Então, esse carro vai ser leiloado, o valor vai ser destinado a essa vítima e os herdeiros não vão herdar a obrigação de pagar a indenização, tá? Então, funciona dessa forma. Eu posso ter essa obrigação de indenizar, mas no limite do patrimônio da pessoa que morreu. É a única consequência que a gente tem no caso aqui da morte, e não é uma consequência penal, porque com a morte do agente, o direito penal tem essa questão de ser pessoal, de ser sempre ligado à pessoa que cometeu o delito. Então, com isso, essas consequências, a aplicação de sanção, todos os efeitos penais ficam extintos igualmente, tá? Segunda hipótese, que está lá no artigo 107, é a prescrição, a decadência ou minto. Esse já é o inciso quarto, e a gente vai pular porque a gente vai ver isso por último. O segundo inciso traz a anistia, a graça e o indulto. A anistia, a graça e o indulto são institutos que se desenvolveram ao longo da história do direito penal no mundo de uma forma geral, né? A história do desenvolvimento da aplicação de sanção acabou levando também ao desenvolvimento desses três institutos. E esses institutos estão ligados no seu surgimento histórico. A gente vai ver que hoje a sua aplicação, a sua caracterização já é distinta. Mas o seu surgimento vem ligado, sobretudo, às situações em que foi necessário perdoar ou anistiar ou passar uma borracha em fatos que tenham acontecido antes. Então, por exemplo, uma revolução que tem acontecido na história, e aí os revoltosos são todos presos, aquele grupo é controlado e eles são condenados à pena de morte. Mas aqueles revoltosos, na verdade, representavam um interesse importante de uma parcela da população, e o Estado entende que aplicar a pena de morte acaba sendo desproporcional ao que eles fizeram. Então, até como uma forma de conciliação, se decide aplicar uma anistia. Então, a gente tem na história do Brasil, né? Isso, como eu disse, caracteriza toda a história do direito penal, assim, há milênios. Em Atenas, a gente já tem lá, supostamente, o Instituto da Anistia sendo criado por Solon, 594 a.C., tal, tal, tal. Mas no Brasil, a gente teve várias situações na história em que isso foi aplicado. Então, por exemplo, Revolta de Beckmann no Maranhão, nós tivemos aplicação de anistia a diversos revoltosos, também na revolta em Vila Rica, 1720, em Minas Gerais, né, atual Ouro Preto. No primeiro reinado, a gente teve anistias também relacionadas a crimes políticos, por exemplo, na Cabanagem, na Revolução Farroupilha, na Sabinada, na Balaiada. Tivemos na presidência do Prudente de Moraes também algumas hipóteses, e certamente a hipótese mais recente e que ainda gera muita discussão é a lei de anistia feita ao final do período de ditadura militar, no segundo período, no século XX, já aqui no Brasil, né? Então, é algo que tem razões de política criminal, sobretudo, que, como a gente viu na aula passada, é a política criminal que marca a ideia da punibilidade, né? A punibilidade, ela é um dado que tem essa característica, né? Não são razões relacionadas à configuração do crime. O crime esteve lá, o crime foi praticado, não houve uma situação de legítima defesa, de falta de imputabilidade, por exemplo, mas há razões que indicam para uma não aplicação da pena. Então, essas são as situações nas quais esses três institutos, a anistia, a graça e o indulto, se desenvolveram. Esses institutos, eles não se confundem, eles têm características bastante próprias, tá? Na anistia, quem tem competência para conceder a anistia é o Congresso Nacional. Por isso que, em geral, a gente fala em lei de anistia. Então, é uma lei que anistia determinada situação. Sendo uma lei, esse é um benefício coletivo. Então, não é para uma pessoa, para outra pessoa, não. É uma lei ordinária que vai estabelecer ali, olha, nós vamos anistiar todos os crimes políticos praticados no período entre 1967 e 1975. Enfim, a lei estabelece qual é o alcance e o limite dos crimes anistiados. Na anistia, além de eu extinguir a pena em si, eu extingo todos os efeitos penais, mas não os extrapenais, né? Então, vocês se lembram da aula passada em que a gente estudou os efeitos da condenação, que a gente tem dois artigos diferentes, um que vai trazer os efeitos penais, o outro que vai trazer os efeitos extrapenais, os obrigatórios, os não obrigatórios. Então, os efeitos penais também se extinguem. A anistia, ela pode ser concedida antes ou depois do trânsito em julgado de um determinado crime, de uma determinada condenação, desculpem. Então, o fato de já ter um trânsito em julgado não obsta a concessão da anistia. E ela não gera reincidência. Então, um crime anistiado, a reincidência também, digamos assim, desaparece. Tá? Então, essas são as características da anistia. A graça, por sua vez, é um outro instituto que também tem essa mesma raiz não aplicar a pena a determinada situação, mas a graça já tem característica bem diferente da anistia. A graça é de competência do presidente da República, mas o presidente da República pode delegar esse poder, digamos assim, ao ministro do Estado, ao procurador-geral da República ou à advocacia-geral da União. Na graça, a gente tem um benefício que é individual. Então, eu vou pedir a graça para a minha condenação, para essa situação específica. Aqui a gente já tem uma origem histórica, né? De novo, o desenvolvimento histórico explica muito do Instituto, mas a gente precisa tomar cuidado porque ele tem hoje características muito próprias estabelecidas, inclusive esses três elementos estão na nossa Constituição e eu vou daqui a pouco explicar como que eles aparecem. Mas a graça, ela já tem uma relação muito próxima com a ideia de um perdão, né? Eu não gosto de usar perdão, porque perdão é um outro instituto penal, mas o perdão do rei, do imperador. Então, aquela ideia de que o imperador ou o rei tem um poder supremo que pode levar a simplesmente não se aplicar uma pena que tenha se estabelecido judicialmente em situações excepcionais, né? Então, no nosso direito penal, na história do nosso direito penal, a gente também tem várias situações de graça concedidas, sobretudo por Dom Pedro II, porque depois do caso Mota Coqueiro, que foi um caso bem famoso no Brasil, que não é a última execução de pena de morte, porque depois desse caso houve execução de pena de morte contra escravo, mas foi a última execução contra homem livre, e foi um erro judicial, teve um caso grave de erro judicial aqui, e depois desse caso não se executou mais pena de morte no Brasil e existia a possibilidade de pedido de graça para o imperador. Então, na graça, esse é um benefício. É, agora paramos a parte histórica, como é que funciona hoje. A graça é um benefício individual, ela é requerida ao juiz, mas o juiz vai examinar os requisitos e encaminhar isso para o presidente da República, que eu falei para vocês que é o competente, muito embora ele possa delegar essa decisão. Na graça, eu tenho necessariamente que pedir a aplicação depois do trânsito em julgado. Então, eu só peço a graça depois do trânsito em julgado. E se a graça for concedida, ela vai manter a reincidência, ela atinge, né, os efeitos principais da condenação. Então, a pessoa não vai ter que cumprir pena, seja privativa, restritiva, etc. Mas a reincidência e os demais efeitos da condenação são mantidos, tá? E o indulto, por sua vez, é um benefício também concedido pelo presidente da República, que novamente pode delegar essa competência a um ministro do Estado, PGE, né, Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União. Mas o indulto, diferentemente da graça, é coletivo. Então, no indulto, eu vou ter uma definição de determinados crimes, de pessoas que tenham cumprido uma determinada parcela da pena, etc. No Brasil, tradicionalmente, se realiza todo ano o chamado indulto de Natal. Então, próximo do final do ano, em geral, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária se reúne e discute os requisitos para um indulto de Natal, e esse indulto depois é submetido à Presidência da República. Já tivemos, inclusive, algumas discussões sobre qual é o âmbito de possibilidade de concessão do indulto pela Presidência. Essa discussão foi feita no Supremo Tribunal Federal. E se confirmou a possibilidade de indulto por parte do presidente, de acordo com os requisitos que ele entender aplicáveis, desde que se respeite a previsão constitucional. E qual é a previsão constitucional? Os crimes hediondos, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os demais crimes hediondos, eles não são passíveis de graça, de anistia e nem de indulto. Então, esses crimes não podem ser objeto de indulto natalino. Mas, com exceção dessas situações, o presidente pode então traçar ali os seus requisitos. Em geral, são pessoas que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça, que já estão no final do cumprimento da pena, já cumpriram uma proporção considerável da pena, mas isso é definido, como eu disse, ano a ano no indulto natalino, que também não é algo previsto especificamente em lei, né? Pode existir uma situação em que o presidente simplesmente não conceda o indulto de Natal. Até aqui tudo tranquilo. Então, seguindo aqui no nosso artigo 107, a gente tem o inciso terceiro, que diz: pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Então, vamos parar um pouquinho, que o João Pedro fez uma pergunta. Quais são os limites para a concessão da graça? Por exemplo, o presidente poderia conceder o benefício para ele mesmo? João Pedro, em princípio, não poderia conceder para ele mesmo, né? Lembrando que a graça e o indulto têm essa característica de quase um favor do soberano, né? Um exercício do princípio da clemência. E então, assim, ele precisa passar por um juiz para verificar essa questão de ser hediondo, de não ser hediondo, mas nunca houve uma situação na qual o presidente tenha anistiado um crime próprio, um crime que ele mesmo tenha cometido. Acho que, em princípio, não tem nenhuma vedação legal, mas acho que não poderia ser aplicado pela própria principiologia do instituto, né? São dois institutos, tanto a anistia quanto o indulto, desculpem, tanto a graça quanto o indulto, são institutos relacionados à clemência, né? A essa ideia de um favor do soberano. E então eu acho que isso não poderia ser aplicado a ele próprio, né? Porque a gente desvirtuaria toda a finalidade, toda a caracterização desse instituto, tá? A gente já teve uma situação, eu não vou lembrar agora em detalhe, que eu acho que aconteceu na presidência do Getúlio Vargas, que foi a lei, acho que ficou conhecida como a Lei Carolina, que se referia à filha de uma pessoa específica, que é assim um exemplo de lei criada quase que destinada a uma pessoa específica, e é algo super discutido na nossa história, né, do direito. Então, acho que realmente conceder uma graça para si própria não seria admitido no nosso sistema, não. Muito bem, então nós temos agora a retroatividade de lei posterior que tenha afastado a configuração do delito. Essa configuração, né, esse instituto, digamos assim, é conhecido como abolitio criminis, o nome em latim. Vocês já devem ter visto por aí, mas eu vou digitar aqui no chat só para vocês terem a grafia correta. Abolitio criminis. Quando uma determinada sociedade decide, por meio dos seus representantes democráticos, né, do poder legislativo, que uma determinada conduta, que era crime, não tem mais gravidade, não tem mais reprovabilidade e deve deixar de ser crime, e é feita então essa alteração legislativa. Essa decisão, ela vale não apenas para os casos futuros, né, para os casos que ocorram após a entrada em vigor daquela lei, mas ela também vai retroagir aos casos anteriores. Sobretudo por dois motivos. Em primeiro lugar, por conta da ideia de uma retroatividade benéfica do direito penal. E esse benéfico é sempre visto à luz do investigado, do acusado, do condenado. Então, é uma lei posterior que vem a beneficiar uma situação, a beneficiar o acusado, então ela deve ser aplicada retroativamente. Mas também porque se existe naquele momento um reconhecimento de que aquela situação não tem mais reprovabilidade, isso deve ser aplicado para os casos que já foram também decididos ou que estão sob investigação, ou seja, essa decisão social ela deve se irradiar também para trás, né? Então, um exemplo de abolitio criminis clássica. Existia um crime no nosso direito penal de adultério. E esse crime foi descriminalizado, né? Ele foi simplesmente extinto, retirado do nosso Código Penal em 2008. Então, qualquer pessoa que estivesse sendo investigada, condenada ou cumprindo pena por adultério iria se beneficiar dessa alteração por meio desse instituto da abolitio criminis. Então, o crime foi abolido, com isso, todo esse efeito deve se irradiar não apenas para frente a partir da aprovação da entrada em vigor da lei, mas também para trás, para os fatos anteriores a ela. A abolição criminis, ela pode estar expressamente prevista ou ela pode simplesmente decorrer de interpretação. Então, se por conta de uma nova regulação se percebe que uma figura anterior foi revogada tacitamente, essa revogação tácita, se benéfica ao acusado, se desconstituir uma figura típica anterior, ela também vai retornar aos fatos anteriores à prática daquela alteração. O que a gente tem hoje de grande discussão é nos casos das chamadas normas penais em branco ou normas penais que tenham elementos oriundos de outras esferas do direito. Então, exemplo mais clássico, delitos relacionados a drogas. A lei de drogas, vocês vão estudá-la posteriormente, ela não traz uma lista, a lei penal não traz uma lista de quais são as substâncias entorpecentes. Ela simplesmente se refere a drogas. Então, tem as condutas ali, vender, ter em depósito com o fim de vender, tal, 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 droga. E a gente vai encontrar a lista das substâncias consideradas drogas em uma normativa da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se a Anvisa entender que uma determinada substância não deve mais ser considerada droga e retirar da lista, essa complementação deve retroagir? O entendimento é o de que deve retroagir como regra geral. E aí o Alessandro está lembrando aqui do caso que aconteceu da retirada do cloreto de etila, do lança-perfume, dessa lista da Anvisa. Não foi uma decisão da Anvisa, parece que foi um erro, um equívoco, tiraram o cloreto de etila, logo depois recolocaram, mas houve a abolição criminis específica das condutas relacionadas ao cloreto de etila, e isso retroagiu para as condutas anteriores. A gente tem hoje no direito penal duas discussões bem interessantes relacionadas a esse tema, uma no âmbito da evasão de divisas, é um crime que tem três condutas, mas a conduta que interessa aqui é a manutenção de valores no exterior sem a declaração às autoridades. Então, vamos imaginar que eu tenho uma conta na Suíça com 1 milhão de francos suíços e eu não declaro isso para o Banco Central brasileiro. Esse é um crime de evasão de divisas. A evasão de divisas, ela tem um complemento feito pelo Banco Central e que era até 100 mil dólares ou quantia equivalente em moeda estrangeira e que agora foi alterada para 1 milhão de dólares. Então a questão é: essa complementação vai ser aplicada retroativamente? Essa mudança de parâmetro vai ser aplicada retroativamente? E uma outra questão também bem interessante está acontecendo nos crimes tributários. Porque os crimes tributários dependem, eles estão vinculados à decisão da esfera fiscal, dizendo que tem um tributo devido. E no âmbito dos tributos federais, os recursos nessa área fiscal, eles são julgados por um conselho, que é o CARF, que até pouco tempo atrás tinha um voto de qualidade, ou seja, quando o julgamento terminava empatado, prevalecia a opinião do representante do fisco. Então, o voto dele, no caso de empate, ganhava um valor superior e desempatava sempre pro fisco. Agora, houve uma mudança de lei. E não existe mais essa ideia do voto de qualidade no CARF. Então, aquelas pessoas que tiveram um tributo afirmado por conta de um voto de qualidade no CARF, então terminou empatado e por conta dessa regra de que o voto pró-fisco vale mais, se declarou que o contribuinte não pagou o tributo devido, e aí isso foi trazido para a esfera penal como sonegação, né, como crime tributário, será que essa mudança de regra vai retroagir? Então, esse caso do crime tributário já é uma questão mais complexa, porque não é uma abolição crimine simplesmente direta, legislativa, como a gente está vendo aqui nessas outras hipóteses. Eu tenho a impressão de que o correto seria também retroagir, mas a gente vai precisar aguardar como que a legislação, como a jurisprudência vai entender essas mudanças legislativas. Então vejam que a abolição criminis também é uma hipótese de extinção da punibilidade, ela desfaz, ela tira o caráter delituoso do delito por conta de uma nova concepção relacionada àquela necessidade de aplicação de pena, a necessidade de existência daquela figura penal no nosso ordenamento. Aí seguindo